Dois dedos de conversa.
Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conversar com José Manuel Garcia, professor reconhecido pela sua paixão pelos descobrimentos. Tantas foram as obras que publicou à volta desta matéria. Hoje vamos abordar a obra Pedro Alves de Cabral, Primeira Viagem aos Quatro Cantos do Mundo. Seja bem-vindo. Se eu disser, começar a nossa conversa por lhe perguntar se acha que é o Cristiano Ronaldo da história dos descobrimentos, assina por baixo.
Não, eu sou suficientemente modesto para ser apenas um entusiasta. O Ronaldo é o maior, não é? Eu sou apenas um trabalhador que promove a nossa cultura e a nossa história no seu ponto máximo, que é o dos descobrimentos. Por isso, eu agradeço a referência, mas limito-me a ser um historiador que promove a nossa cultura.
Muito bem. Como é que se apaixonou pelos descobrimentos?
Depois de muitas investigações e de ter feito em 1981 uma primeira visão global, uma história de Portugal com uma visão global em 1981, eu cheguei à conclusão que de todos os períodos da história de Portugal que eu tinha estudado até aí, o melhor e o mais importante para promover Portugal no mundo era os descobrimentos, porque se Portugal é conhecido no mundo é pelos descobrimentos, não é nem pela Primeira República, nem pelo Dom Afonso Henriques. Por mais importantes que o Dom Afonso Henriques seja para a Fundação de Portugal, que a República seja para o nosso atual Estado, a verdade é que Portugal é conhecido no mundo e tem um lugar importantíssimo na história do mundo devido aos descobrimentos, por ter descoberto o mundo.
Muito bem, então vamos começar por aí. Qual a importância dos descobrimentos para a história de Portugal?
Ora bem, podemos dizer que a história de Portugal tem, digamos, uma história de Portugal metropolitana e das ilhas, que é, digamos, a nossa história portuguesa, europeia, e depois tem uma história de Portugal repartida pelo mundo. E essa história de Portugal repartida pelo mundo começou em 1415 com a conquista de Ceuta, é o início da expansão dos portugueses por todo o mundo, desde o Brasil até ao Japão, à China, à Indonésia, à Malásia, à Índia, ao Brasil, à África, etc. Portanto, é uma história que eu gosto de dizer que é uma história de Portugal repartida pelo mundo, e isso é o lugar que nós temos no mundo e é a nossa herança que nós devemos honrar, estudar, conhecer para valorizar a nossa cultura.
Agora tem uma nova aventura chamada Pedro Alves Cabral, A Primeira Viagem aos Quatro Cantos do Mundo. Que livro é este?
Ora bem, este foi um esforço que eu fiz para promover o conhecimento de um dos maiores descobridores de todo o mundo, Pedro Álvares Cabral, porque ele está ao lado de um Cristóvão Colombo, de um Vasco da Gama, de um Fernão de Magalhães, de um Bartolomeu Dias, de um Diogo Cão, na medida em que ele é um dos que contribuiu para o alargamento do conhecimento do mundo. Isto na medida em que ele, ao ter descoberto o Brasil em 1500, mesmo que já houvesse um conhecimento certamente prévio e anterior de uma zona do norte do Brasil à qual ele, entretanto, quis, digamos assim, conhecer e alargando o território que ele descobriu, tudo indica que foi em 1500 que Pedro Álvares descobriu, portanto ele tornou-se um grande descobridor que tem a particularidade de ter feito esse descobrimento quase como um desvio, na medida em que ele tinha vindo de Lisboa e diretamente para a Índia, passando pela África e passou pela América, pelo Brasil, pelo Sul da América, um novo mundo, descobriu um novo mundo. Uhum. E por isso mesmo é que eu considero que é um livro que procura esgotar tudo o que há sobre o Pedro Álvares Cabral para ser conhecido por todo o mundo.
Bom, então vamos lá então tentar perceber, na perspectiva do autor, qual a importância de Pedro Álvares Cabral.
Ora bem, o Pedro Álvares Cabral, digamos que para o comum dos mortais, não há dúvida de que ele é o descobridor do Brasil. Só por o facto de ter sido o primeiro em 1500, no dia 22 de Abril, de ele ter avistado o Monte Pascoal e a terra da Vera Cruz, como ele lhe chamou, ele começou uma ligação dos portugueses com o Brasil e fez com que os portugueses fizessem o Brasil que existe hoje é o Brasil feito pelos portugueses desde o Pedro Álvares Cabral. Portanto, só por esse facto ele ficou logo mundialmente famoso e imortalizou-se. Mas o significado de Pedro Álvares Cabral é muito maior, porque ele foi o primeiro homem, como diz o livro e eu procuro mostrar, que não foi apenas o descobridor do Brasil, e já não era pouco, era suficiente, ou como o Vasco da Gama foi o descobridor do caminho caminho marítimo para a Índia, não descobriu ainda, descobriu o caminho marítimo para a Índia. O Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, o caminho para chegar ao Brasil, e portanto só por isso ele era famoso. Mas ele também foi o primeiro homem que contactou os quatro continentes da Terra. Saiu da Europa, passou pelo Brasil, a América, passou pela África, chegou à Ásia, voltou pela África até chegar à Europa. Portanto, ele deu uma volta, digamos assim, aos quatro continentes, mostrando uma mundialização que estava a começar no fim do século XV, em 1500, e, portanto, ele antecede, ao fim e ao cabo, aquele homem que depois acaba por descobrir todo o mundo, que é o Fernão Magalhães. E é curioso assinalar, de facto, que o Pedro Álvares Cabral morreu em 1520, fez o ano passado 500 anos que ele morreu em Santarém, e é precisamente em 1520, nesse mesmo ano, que o Fernão Magalhães estava a descobrir e a passar o Estreito de Magalhães, que lhe permitiu conhecer o resto do mundo. Portanto, são grandes descobridores portugueses que eu estudei, o Pedro Álvares Cabral, tal como o Fernão Magalhães, tal como o Vasco da Gama, o Bartolomeu Dias e todas essas grandes figuras que se empenharam no conhecimento do mundo. Por isso, têm um lugar proeminente. O Pedro Álvares Cabral é uma figura que liga Portugal e o Brasil. Isso é bonito, claro. E eu penso que é importante saber.
Claro. Bom, Pedro Álvares Cabral terá passado mais tempo no mar do que propriamente em terra firme, não é?
Sim, estas viagens e descobridores, digamos, eram homens do mar. Eles, digamos, queriam chegar a um ponto de terra, neste caso a Índia, mas para esse efeito, e eles praticamente não saíam dos seus navios. Uhum. Eles praticamente viviam nos navios e tinham ordens de ficar nos navios. Eles só podiam ir à terra em condições muito especiais, excepcionais. O Pedro Álvares Cabral, em toda a sua viagem entre 1500 e 1501, ele só saiu praticamente em terra numa missão diplomática junto ao Samborim de Calicó durante alguns dias, e portanto eles tinham de passar a vida nos seus navios, e os capitães, como o Pedro Álvares Cabral, ainda tinham um camarote, ainda tinham uma salinha. Os outros, coitados, tinham de viver em cima do navio com condições muito precárias, em navios de 25 metros, que é uma coisa que hoje é difícil perceber, haver quase 50 pessoas num navio de 25 metros eram condições muito difíceis. Mas o Pedro Álvares Cabral, de facto, digamos, tinha uma coragem e uma determinação admiráveis.
Eu hoje faço Lisboa-Rio de Janeiro em 10 horas. Na altura, quanto tempo demoraria a fazer?
Portanto, 1500? Na altura de 1500, eles saíram no dia 9 de março e chegaram no dia 22 de abril. Portanto, era mais de um a dois meses. Eles muitas vezes conseguiam fazer Lisboa até ao norte do Brasil, a cerca de pouco mais de um mês, mas às vezes dois meses. Portanto, digamos que mesmo assim era uma viagem relativamente mais rápida, porque eles, por exemplo, de Lisboa até à Índia demoravam 5 a 6 meses sempre. Sim. Dentro do navio. Portanto, esta viagem de 1 a 2 meses para o Brasil era, de facto, é muito difícil, mas mesmo assim era relativamente mais rápida, porque as do Oriente eram muito maiores.
Uhum. Para editar este livro, terá estudado imenso sobre a figura de Pedro Álvares Cabral. Consegue definir os traços de personalidade deste homem?
Podemos dizer que era uma figura, sobretudo, de um fidalgo com muito sentido de honra. Era um fidalgo com uma grande capacidade diplomática para negociar com indianos e ter em conta os interesses do seu rei Dom Manuel. Portanto, era um diplomata, um embaixador do rei Dom Manuel junto dos indianos. Ele teve de se adaptar aos indianos, teve de criar um estabelecimento de relações permanentes dos portugueses com a Índia em Cochim, porque teve problemas em Calicut. Portanto, foi uma diplomacia muito difícil que ele fez, e depois era uma pessoa muito marcada pela honra. Ele, quando regressou a Portugal, ele deveria comandar a terceira armada que deveria ser dirigida para regressar à Índia, depois de ter vindo da Índia, depois descobriu o Brasil, ter regressado da Índia, ele deveria ter comandado uma nova armada, mas porque o rei Dom Manuel tinha decidido que essa terceira armada deveria ser dividida entre dois capitães, ele disse: não, ou eu comando sozinho ou não vou. E como o Dom Manuel achou que ele deveria partilhar o comando da armada, ele disse: então não vou. E daí que criou problemas com o rei Dom Manuel, precisamente pelo seu sentido de honra da família dos Cabrais, que era uma das famílias importantes do país. E portanto, podemos dizer, eu estou convencido que é o seu sentido de honra não ceder ao que ele pensava ser a sua honra, mas é fundamentalmente, e ficou famoso na história, pelo seu empenho em descobrir o Brasil, porque ele teve de se desviar do percurso que fazia entre Lisboa e o Cabo da Boa Esperança, que eles tinham de passar perto do Brasil, mas não tinham de tocar no Brasil. Ele foi devido ao seu empenho, à sua curiosidade, ao seu esforço, que ele conseguiu que o Brasil fosse descoberto. Portanto, podemos dizer que é um homem cheio de coragem, de curiosidade, de honra, é um verdadeiro, digamos, herói, podemos dizer, no sentido de conhecedor da história.
Bom, mas o que é certo é que para motivar as pessoas que estavam dentro do navio durante tantos meses de seguida, do ponto de vista, ele era uma pessoa mais afável ou mais rude com os seus... Eu quero lhe chamar funcionários, porque não lhe quero chamar outra coisa, não seriam funcionários com toda a certeza, mas os seus companheiros de viagem, como é que ele os tratava? De uma forma mais agressiva ou uma forma mais doce?
Podemos dizer que tinha de ter muita autoridade. Agressiva é capaz de ser uma talvez muito forte, porque ele tinha de os ouvir, portanto ele tinha de reunir os capitães para quando tomava uma decisão, embora ele é que fosse a autoridade máxima, mas ele era um negociador com os seus capitães, pilotos, porque ele tinha de os ouvir primeiro, mas ele era rude porque quem mandava era ele, e ele não podia tolerar de maneira nenhuma qualquer resistência, e não houve resistências durante a sua viagem. Portanto, ele foi um homem que conseguiu cumprir tudo o que estava planeado e, portanto, enfim, digamos, não teve de utilizar uma grande violência, não teve de executar ninguém, nem de punir ninguém, mas a sua autoridade era indiscutível, e ele era um homem muito, podemos dizer, como todos os capitães, tinham de ser bastante autoritários.
Bom, não havia caixa negra, mas havia algum registro dos episódios diários que aconteciam a bordo?
Havia um homem que ficou anónimo, não sabemos muito bem, mas disse um escrivão, um homem encarregado de escrever, que fez o relato de toda a viagem, desde Lisboa até à Índia, e regresso, fez o relato de toda a viagem, que depois esse documento acabou por ser passado para a Itália, e nós conhecemos através de uma tradução que foi feita pelos italianos, porque havia geralmente um escrivão encarregado de fazer o relato da viagem. E depois temos, sobretudo, o documento mais importante da história do Pedro Álvares Cabral e da sua viagem e da própria literatura portuguesa dos descobrimentos, que é a grande carta do Pero Vaz de Caminha, que durante os 10 dias que eles estiveram no Brasil, entre 22 de abril e 1 de maio, ele registou dia a dia, melhor do que hoje, com um estilo fantástico. O Pero Vaz de Caminha descreveu dia a dia, momento a momento, todos os movimentos que se fizeram no Brasil. Portanto, temos uma reportagem, uma história do Brasil no seu primeiro momento, o batismo do Brasil por Pedro Álvares Cabral, graças ao conhecimento que nós temos através dessa belíssima obra classificada de Património da Humanidade, que é a Carta do Pero Vaz de Caminha. Portanto, de resto, há vários documentos e cronistas que falaram na viagem, mas tirando a Carta do Pero Vaz de Caminha, há a tal relação anónima que conta todos os pormenores da viagem. E assim conhecemos o que é que se passou.
Qual o significado do Tratado de Tordesilhas?
Oh, esse Tratado de Tordesilhas foi o documento mais importante da história diplomática e da história dos portugueses no mundo, porque assegurou algo que hoje nós não conseguimos imaginar, que é o facto de assegurar a Portugal o direito de uma superpotência mundial na altura, em que a partir de 370 léguas ao ocidente de Cabo Verde, mais ou menos a partir da zona de Belém do Pará, no Amazonas do Brasil, para o Oriente, para a Índia, para a China, tudo era português, todas as zonas eram do domínio exclusivo português, enquanto que os espanhóis ficavam com toda a parte ocidental, das Antilhas, América do Sul, etc., exceto o Brasil, e portanto, desse aí que o Brasil fala português por causa do Tratado de Tordesilhas, porque de facto foi um território, como todos os outros da África e do Oriente, que ficaram diretamente dependentes de Portugal, o que demonstra o poder que Portugal tinha durante quase 100 anos. Só passados quase 100 anos é que os holandeses e ingleses começaram a ir para o Oriente, etc., e tiraram o monopólio, digamos assim, das viagens portuguesas e espanholas para a América, e o que garantiu a Portugal um lugar proeminente no mundo durante quase 100 anos.
Para fazer uma viagem destas, há pouco dizia que o barco levava cerca de 50 pessoas. O que é que motiva alguém a entrar numa aventura destas?
Bom, podemos admitir que, enfim, os pagamentos eram razoáveis e que depois havia, digamos assim, muitos atrativos a quem fazia o comércio no Oriente, derivado das especiarias que eram para o rei, mas, apesar de tudo, os tripulantes tinham direito a uma percentagem, digamos assim, do comércio que se fazia. Portanto, os lucros e os pagamentos que eram feitos nessa altura eram bastante atrativos e eram, portanto, e havia muitas pessoas que não tinham grandes horizontes em Portugal e que decidiam arriscar, mesmo que muitos deles arriscassem a vida. Basta dizer que dos 13 navios do Pedro Álvares Cabral na sua armada, 4 afundaram-se, também foi um pouco exceção, mas a verdade é que por vezes acontecia, 4 naus do Pedro Álvares Cabral, logo que saíram do Brasil, afundaram-se, morreram quase todos os tripulantes, morreu toda a gente, os 4 navios naufragaram, desapareceram completamente, era um risco muito grande, mas as pessoas, ou para cumprir as ordens do rei, ou para terem benefícios, ou para poderem ser recompensadas com dinheiro, com honras, com títulos, as pessoas arriscavam, e era também, havia alguns que eram pelos desejos de aventura, porque iam para terras desconhecidas, para terras exóticas, mas era fundamentalmente, podemos dizer, para
por dinheiro,
enriquecer,
não é?
Por dinheiro. Por dinheiro. Temos, no essencial, por dinheiro.
Quando chegamos,
mas não só.
Quando chegamos a terras de Vera Cruz, como é que era estabelecido o contacto com os nativos?
Bom, foi apenas por gestos, porque de facto não havia nenhum tradutor, porque os portugueses levavam tradutores de línguas africanas e asiáticas, árabes, indianos e africanos, mas quando se depararam com os nativos do Brasil, repararam que nenhuma daquelas línguas que eles levavam vários tradutores, negros e árabes, etc., nenhum percebia aquela língua, portanto aquilo foi feito apenas por gestos, linguagem gestual e por contar, por trocas diretas, etc., e conseguiu-se um entendimento até bastante harmonioso e pacífico para quem não se conseguia entender por fala, mas foi muito pacífico e harmonioso o encontro.
Bom, vou aproveitar que tenho uma maior sumidade dos descobrimentos na tarde da RDP Internacional, José Manuel Garcia. Gostava de saber a sua opinião sobre a polémica à volta do padrão dos descobrimentos.
Oh, a minha opinião é difícil de dar, porque é uma polémica que não devia existir. Eu não sei muito bem como é que hei de responder, mas a verdade é que a melhor maneira que eu tenho é que não devia existir, porque nós devemos entender o conhecimento, a história, a apreensão do passado, um passado há 500 anos, um passado remoto, tem de ser apreendido no seu relativismo. E, acima de tudo, temos de apreender como conhecimento, e o que se trata aqui é, o padrão dos descobrimentos é para evocar uma ação que os portugueses fizeram em prol da humanidade, que foi conhecer a Terra. E eu costumo dizer um pouco a algumas pessoas assim mais, digamos assim, menos esclarecidas, que não faz mal nenhum conhecer a Terra tal como ela é, porque antes dos portugueses, cada parte das várias civilizações viviam e conheciam-se só a si próprios, os europeus, os asiáticos, os africanos, os ameríndios conheciam-se as suas tribos, os seus grupinhos pequenos. Ora, os portugueses passam a unir toda a humanidade, é o início da mundialização, interconexões, comércio vantajoso. Os portugueses não iam roubar nada a ninguém, iam comprar aos indianos, aos asiáticos, aos chineses, faziam trocas, compravam. Portanto, trata-se verdadeiramente, o padrão dos descobrimentos, de um símbolo, de uma ação, de um processo, chama-se processo histórico, um processo de revelação do conhecimento da Terra.
Muito
e
bem.
Eu a essas pessoas respondo: não faz mal nenhum conhecer o mundo, e foi isso que os portugueses fizeram, porque se não fossem os portugueses seria alguém, mas foram os portugueses e era preciso conhecer a Terra tal como ela é. É isso que é os descobrimentos.
Agora, aquilo que lhe proponho é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras, vou-lhe dar duas possibilidades, das duas escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Vamos tentar, não sei bem, mas vamos tentar.
Vamos lá. Pedro Álvares Cabral ou Fernão Magalhães?
Pedro Álvares Cabral.
Dar aulas ou escrever livros?
Escrever livros.
Santarém ou Lisboa?
Lisboa.
Heróis de Portugal ou Universais?
Universais.
Fernão de Magalhães, herói, traidor ou mito?
Herói.
Por mar ou por terra?
Por mar.
Um dia a estudar ou na esplanada?
Um dia a estudar.
História contemporânea ou marítima?
Marítima.
Costa ou rio?
Costa.
Ping ou pong?
Pink.
Última pergunta, para quem é que acha que se destina este livro?
para todos, para todos os interessados. Obviamente, quem não está interessado não lê, mas quem, todos os leitores que gostam de história, penso que qualquer leitor que gosta de história tem aqui um livro que sabe, que, a partir do qual sabe que fica a saber tudo sobre o Pedro Álvares Cabral e o descobrimento do Brasil e as primeiras viagens intercontinentais, Europa, América, África, Ásia. Penso que é uma boa aventura real, nada inventado, mas com muito drama, muita intensidade, traições, etc. É um livro intenso de verdade histórica, pura e dura, com documentos. Ninguém pode duvidar que aquilo que está lá é verdade, porque está tudo documentado, tem os documentos todos reproduzidos, estudados, criticados, analisados, com mapas, com fotografias dos locais onde os acontecimentos estiveram, porque eu estive nos acontecimentos, eu estive nos sítios onde o Pedro Álvares Cabral esteve e, portanto, tenho fotografias e a pessoa pode ficar com o conhecimento do que é que se passou verdadeiramente lendo este livro.
José Manuel Garcia, professor reconhecido pela sua paixão pelos descobrimentos, muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional.
Obrigado.
Foi um prazer gigante conhecê-lo. Obrigado, boa tarde.
Muito obrigado, até à próxima. Obrigado.